programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Rabidão, vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, 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 Baião, que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de Dois. Cada cabeça, cada um canta o seu mundo. Na pisada do bar, eu vou, meu menino é de fé. Cada cabeça, cada um canta o seu mundo. Na pisada do bar, eu vou.
A 20ª edição do podcast Baião de Dois, onde futebol e elementos da cultura nordestina se encontram e se misturam. Aqui hoje, na 20ª edição, no dia 14 de junho de 2016, dia que é gravado esse podcast, eu estou de volta, Gil Luiz Mendes, e comigo estão Raul Holanda e também Maurício Targino, e a promessa de chegar, Irlan Simões. O baiano Irlan Simões, que foi o cara que pediu pra tocar essa música pro programa de hoje. Eu não tenho nada a ver com essa música, eu queria logo deixar claro que a minha predileção tá aqui. Lucas Gin também, outro baiano do meu lado aqui na mesa de som, que hoje rola a camisa de Vênus, né? E vinha vir um baiano e tal, então vamos colocar a camisa de Vênus. Mas Irlan pediu Parangolé, com olha as cabeças, olha as cabecinhas... Boa Targino, boa noite, boa tarde, bom dia e muito obrigado pela 19ª edição, que foi fantástica, viu?
Olá, Gil, Luiz Mendes, Raul, Lucas Gin, ouvintes. Só tenho uma coisa a dizer. 3 semanas sem você nesse estúdio é eternidade, Gil. Que bom que você voltou.
Foram 3 semanas? Tudo isso? Não.
É porque eu faltei.
Você tava, né? Exato. Então, saudade de você, cara. Tem razão. Quanto
beleza,
tempo,
vamos
né?
deixar dessa frescura que a saudade da sua cara de rapariga já passou.
com toda a ternura e compaixão de Maurício Targino. Raul Holanda, meu querido, tudo bom? De
Fala,
volta
Gil.
Aqui. Você também esteve em Recife recentemente, né? Esteve no jogo do Santos. Será que você é o coruja, o pé de iceberg do Arruda?
Pé de freezer, né? Que chamam. tava lá, né? Bem, boa noite, boa tarde aí pra vocês, Gil, Maurício, Lucas. Vamos aí, falar do Nordeste. Parabéns, Gil, pelo...
Obrigado, né? Pra quem não sabe, agora eu sou
o... anel. Levanta a mão esquerda, mostra o anel.
Bonito, né? Obrigado, né? Todo mundo que desejou felicidade. Lucas Gini desejou sorte hoje, né? Um amigo. Disse, vamos começar o programa e partir para os destaques do programa de hoje. Sendo goleado pelo Bahia, Neto Baiano volta a provocar o rival na derrota do CRB. Falando Bahia e Náutico estão no G4 da Série B e com 2 dos 3 melhores ataques da competição. Muito gol aí essa galera. Maior competição do país em número de clubes começa com 21 nordestinos disputando a última divisão do Campeonato Nacional. Se Irlan Simões chegar a tempo, vamos debater aqui como a Copa do Nordeste tem ajudado os times da região nos últimos anos no cenário nacional e a relação dos clubes e empresas na região. E uma novidade no programa de hoje é no quadro Histórias do Futebol Nordestino, que a partir desta 20ª edição vai fazer parceria com a página Futebol Eterno do meu amigo Júnior Vilela. Ele que vai contar nessa estreia dele aqui, como o comentarista do Histórias, a história do lateral direito nordestino que superou Carlos Alberto Torres e Nelinho.
Não é 1-1.
Eu já tô me perdendo.
Aonde
Além de sair derrotado pelo Bahia na noite da última sexta-feira, dia 10 de junho, o atacante Neto Baiano, um dos principais rivais tricolores, quando defendeu o Vitória, acabou sendo expulso da partida realizada no estádio Metropolitano de Pituaçu. Ao deixar o gramado com a camisa do CRB, o atleta afirmou que não houve a intenção de machucar o lateral esquerdo Moisés e que driblou em uma jogada. E aí, frase do Neto Baiano, ele falou, acho que o lance foi para expulsão, aquela coisa toda. Mas no final da entrevista, depois que foi expulso, ele falou, não sei que time é Bahia, não conheço o Bahia. Completou Neto Baiano.
Gênio.
Eu ia falar, mano, você tá agindo, o que é que você acha da opinião dessa? Eu já esperava algo do tipo. Gênio, o cara, gênio. O time dele levou 3-0, ele deu uma entrada faltosa no lateral esquerdo lá, e ainda sai com uma balela dessa pra não ficar por baixo?
Perde o jogo, dá porrada, é expulso e sai falando merda, velho. É isso aí, velho. Não. Gênio é assim.
Isso é...
Típico do Neto Baiano, né? Fazer isso.
Desde... Tem o que comentar.
Na época lá da Bahia, em Pernambuco, por onde passa, ele cria uma confusão.
Quem gosta dele é Lisca, né?
Ama.
Adora.
Ama de paixão.
Mas é um dos personagens que falta, né? A gente fala tanto aqui que falta um personagem como o Neto, mas às vezes ele extrapola um pouquinho, não tá, já?
Ah, aquela coisa, né? A idade chega pra todos, né? No futebol, mais cedo ainda. E, assim, tá futebolisticamente falando gagá.
Pois é, bola já mostrou muita bola um dia, né? Hoje em dia...
Já mostrou?
Opa!
Quando ele jogava no Vitória.
Ah, bom.
Santa Cruz tem saudades.
Ele fez muita coisa no Santa, acho que ele machucou mais no Náutico do que.
Ele fez até perdeu até pênalti.
Isso, né?
Acho que ele fez aquele da semifinal do Pernambucano 2014.
Sim. É que não, chegou aqui
na. Bateu o pênalti decisivo na semifinal do Pernambucano e na semifinal do Nordestão ele fez gol no primeiro jogo.
Isso mesmo.
Acabou de chegar aqui, Irlan Simões, tão anunciado aqui no programa, que acabou chegando agora, pegou o trânsito aí nas Rebouças, né, de Salvador, passando pelo Rio, passando em Volta Redonda até chegar em São Paulo, demorou um tempinho, o Irlan que esteve no último final de semana em Volta Redonda, né, pra acompanhar o gol de Vitor Ramos aos 47 do segundo tempo. Olá, Irlan Simões, bem-vindo, terceira vez você aqui, duas presencial, a outra foi por Skype, já pode pedir música.
Mas teve uma primeira vez que foi em outro programa, com o Paulo e...
Ah, eu tô falando do Baiano de dois.
Não, mas aí na rádio, na rádio é terceira já, é.
Mas...
Pedi só música, das torcidas que é bom, nada, né?
Né?
Não, rolará.
Não, inclusive, Irlan explica, a gente já abriu o programa aqui...
Como você já pediu música,
né? Já pediu a música, a gente colocou, como você pediu. Por que só as cabeças, só as cabecinhas?
Porque essa música embalou a subida do Vitória da Série C, pra nunca mais voltar. Que a gente saiu de lá, teve um show de Parangolé e essa música tava comendo no centro.
Sensacional.
Melhores
momentos da história do Barradão que a gente viu lá.
E aí, na verdade, era pra abrir e trazer André Baiano também, né? Mas rolou um imprevero aí.
André é um cara...
É músico.
Pra fazer ele chegar aqui no programa... Sem pedir, mandar um ofício em três dias.
Jamais confie em músicos. Não.
em cartório. Mas ficou aqui, Irlan, e te abriu o programa hoje falando sobre Neto Baiano e a sua declaração que não conhece o Bahia, não sabe o que é Bahia. Queria sua opinião sobre isso.
Ah, ele sabe bem o que é. Freguês histórico. Só quis desqualificar ali, hein? Perdeu o jogo ontem. Ontem? Não, sábado.
3-0, né? 3-0. O Bahia do CRB. Bahia que nesse momento tá jogando agora, né? Enquanto a gente grava o programa aqui, vai começar Bahia e Criciúma lá no Heriberto Hilsen.
Uma boa hora para secar, inclusive, durante o programa.
A gente vai falar do Bahia também ainda no programa de hoje. A sua pauta a gente vai colocar aqui pro final, mas vamos comentar muito dela. Já que a gente falou do Bahia... Eu vou falar que o Bahia e Náutico ocupam agora a terceira e a quarta colocação, respectivamente, da Série B, no momento, né? Até esse jogo que a gente tá vendo, que a gente acabou de falar, que tá começando. E os times vêm se acostumando a marcar mais de um gol por partida nas últimas rodadas. E, inclusive, o Náutico já tem duas goleadas por 5 gols na competição. Queridos amigos, qual o segredo desses dois times? Os técnicos, o Galo e o Doriva, estão sendo ousados demais? É qualidade no ataque? Qual a tua avaliação em relação a isso, Raul? Entre o bom desempenho do Náutico e também do Bahia.
Hoje, no começo do campeonato, todas as conversas que a gente tinha aqui, acho que o Bahia, tava, pelo elenco que estava formando, era um dos favoritos, sem dúvida. Mesmo com aquela questão de só chegar em quinto, amarelar. Mas o Bahia era favorito. Agora o Náutico realmente está surpreendendo a todo mundo. Porque ninguém espera. Mesmo os alvirrubros, eu que estive lá em Recife, agora conversei com não muitos alvirrubros, porque não...
Encontrasse?
Não encontrei tanto.
Rapaz, assim. eu vou te fazer uma brincadeira, só interrompendo. O Náutico ganhou lá na última rodada 5x1 do Paraná. No sábado e no domingo pegou o avião de Recife para vir para São Paulo e tinha alguns torcedores do Náutico de boné, camisa lá no aeroporto. E a minha esposa, né, falou: "Puxa, tem tanto torcedor do Náutico aqui hoje, né?" Eu, sério? Ela fez, né? Nunca vi tanto torcedor do Náutico junto assim. Tem quanto? Ela fez dois.
Aí comentando...
Isso é verdade, não é piada não. Mas vai.
Não, aí falando mesmo com os alvirrubros lá, eles surpreendidos assim com a performance do time, não esperava. Tá muito acima da média e com reforços para estrear ainda. O Hugo, o veterano Hugo, que chegou agora.
O Hugo!
De São Paulo, tava no Juventude.
Disposto pra caramba, disposição demais.
E tem uma campanha, inclusive, o Náutico tá fazendo na internet pra saber qual camisa ele vai usar. A 10, a 27 ou a 80. O torcedor vai lá no aplicativo, pela internet, usa redes sociais e escolhe a camisa que ele vai usar.
Tem o Hugo e tem o Yuri Mamute, que veio, que já jogou no Grêmio, acho que tava fora e também tá pra estrear.
O que tá fazendo muito gol agora é o Rony, né? Um bom valor do Náutico. E que até então o maior destaque do Náutico era o Ronaldo Alves, né? Que até foi sondado pelo Corinthians recentemente.
O zagueiro
do Náutico era a maior estrela do time. Para o Stagino, é gol pra caramba, né?
Rapaz, Paraguayan Horses, Bahia e Náutico.
Cara, você acha?
Continua.
Eles não são candidatos a subir, não?
Nunca.
Sério? Eu acho que são candidatos a cair.
Quanto rancor, né?
É, cara. Fala que Irlanda não vai ter tanto rancor em relação ao Bahia, não, pra falar que o time tá... Até quando perdeu pra o Vasco... 4x3. Então os caras estão metendo gol,
não.
Né?
Em termos de qualidade de elenco, tá para subir. A Bahia também é um time que tem histórico de tragédia. Mas você pegar quem tá atrás aqui, ó. Brasil de Pelotas subiu esse ano, não vai para a Série A. Criciúma é aquele time que... É que nem o Ceará, que tá logo depois, né? Aquele time que
não
baixa ali...
Não dá, né?
Não vai. Confiança. CRB acaba com B, a gente já sabe, né? O CRB. Nunca vai subir para a Série A. Então essa Série B é muito, muito, muito fácil. O que eu achava mesmo, o Goiás ia ameaçar alguma coisa, o Paysandu.
O Paysandu, Paysandu está destoando um pouco. Paysandu e Goiás.
Estou na zona de rebaixamento, né?
Goiás, quem diria, né?
E, não, se terminasse hoje, me dissessem que o Vasco, o Atlético Goianiense e o Bahia e o Náutico subiram, eu achava ok. Não seria surpreendente, não.
Se a tabela mudar, vai ser na rabeira ali, na zona de rebaixamento.
Não, o Atlético é surpreendente.
Tu acha?
Porque tem Goiás, só por isso. Acho que o Goiás partiria na frente, se perguntasse antes do início do campeonato.
Quem foi campeão lá esse ano? Não lembro, em Goiás.
Acho que foi o próprio Goiás.
Foi o Goiás?
Ganhou do Anapolino, acho. Anápolis.
Do Anápolis.
Anápolis.
Só pra falar daqui dos gols, o Náutico é o time que mais gols fez no campeonato, 18 gols até o momento, até porque explica, né? Duas goleadas, 5x0 no Sampaio e 5x1 no Paraná. O Vasco vem logo atrás, que é o time que tá... Nem tanto, né? Perdeu o Atlético Goianiense agora, estão os dois na liderança com 19 pontos. Mas tem 16 gols. E o Bahia tem 14 gols. Vamos passar já, que já está falando de Série B, vamos falar um pouquinho. E tem com 13 gols aqui o Ceará, tá me mostrando também aqui o Irlan. Tá bem. Bem atrás do Bahia também, né?
Inclusive.
Ceará, mas está na sétima colocação. E o atacante lá é o Bill, né? Tá ainda lá no Ceará, né?
Bill.
Aquele Bill?
O mesmo Bill.
Que o Bill do Ceará. Tá rolando rodada, acho que é rodada cheia hoje na Série B, quando a gente fala aqui. Tá rolando os jogos, só na rodada cheia, porque tem jogos às 9h30, né? Isso não é tudo hoje, mas no momento. Vamos passar rápido aqui os jogos dos times nordestinos. Vila Nova e Sampaio. O Sampaio teve a sua primeira vitória na rodada passada, né, rapaz? Conseguiu vencer.
Não perde mais.
Vamos ver aqui. Eu dei 1x0 do Criciúma, que enfrenta o Bahia hoje. Vila e Sampaio. O que é que dá, Raul?
Um empate. Acho que vai ficar ali no meio da tabela. Não me diz muito.
Ilan.
Oxo. Placar Oxo, 0x0.
0x0.
4x4.
O jogo é fora de casa, jogo no Serra Dourada. Eu vou apostando Sampaio Correia. Agora bora, Bolívia! Vamos ganhar! Vamos sair da zona de rebaixamento. Pelo menos não cai pra Série C, pelo amor de Deus. Né? Eu tenho um carinho pelo Sampaio. Vou torcer aí 2-0 pro Sampaio. É, pra alguns é o clássico da. Acho que é o jogo mais importante da rodada, Vasco e Náutico, né? O primeiro colocado contra o quarto colocado dos times que estão no G4. O Vasco perdeu a invencibilidade de 34 jogos pro Atlético Goianiense, jogando no Espírito Santo, né? E o mando era do Atlético, né? Vai entender. Náutico?
É, esse Náutico dá pra aprontar aí. É. Mas o negócio do Vasco é assim, o time do Rio esse ano, a tendência é tomar porrada. Porque não tem casa. O Vasco é o único time do Rio que tem casa. Né?
É.
E isso faz uma diferença muito grande. Mas o São Januário, que é aquele. É um belo estádio. Não é fácil ganhar lá dentro.
E. Mas aí, ganha Vasco?
É, deixa o um empate aí só pra esquentar o pé.
Tá, né? E aí, Taja?
Vai dar alto.
Sério?
Sério. Aí eles vão bordar a estrela na camisa, né? Campeão dos vices.
Bora. E aí, tu, Raul?
Ah, da Vasco, da Vasco. O Nenê não jogou, né? No jogo passado. Ah.
Né,
ele
né?
Tá voltando agora contra o Náutico.
É o artilheiro
do
campeonato. Não, o cara que sobra, né, bicho? Pega todo jogador da Série B e comparar com o Nenê, dá nem graça, né?
É.
O cara que sobra demais nessa competição. E até na Série A, se vai estar na Série A hoje, talvez fosse um dos destaques também na Série A. Também vou de Vasco, vou botar um 2-1 aí. Náutico vai fazer gol, né? Manter essa média de sempre tá fazendo gol.
E eu pensava que o Santa Cruz ia tirar o cabaço do Vasco.
Não,
perdeu antes.
Ia demorar muito, né? Ia até
13 de julho.
Vai demorar. É, Criciúma e Bahia, que tá rolando agora. Criciúma, irmã?
Criciúma. Não, Alberto Rios é caldeirão, é difícil ganhar aí também.
E aí o Criciúma tá brigando ali pra entrar no G4, né? Não sei se vocês colocação, 13 pontos. É, quem era aquele treinador que apareceu aqui? Treinador
Roberto Cavallo.
Roberto Cavallo. Bob
Horse.
Eu sabia.
Ídolo do Vitória, inclusive.
Do já Náutico, né?
Náutico, do Náutico.
É, ele é da batalha, né? O Roberto Cavallo.
Roberto Cavallo. Cavallo. Roberto Cavallo é o marido da Rita Lias, marido.
Roberto Cavallo é o repórter do Bandeira 2 também. Na jornal. Grande Zé Bob. É, e aí?
Da Bahia, da Bahia.
Da Bahia?
Da Bahia.
Sério?
Sério.
Eu já vou chutar aqui 1-1, vai, Tarja.
Brocador, 1-0 Bahia.
CRB e Bragantino, pra encerrar aqui os nordestinos da Série B.
CRB sem Neto, né?
Sem Neto.
Já era.
Então vai dar Bragantino lá no Rei Pelé, daqui a pouco, 9-6.
Bragantino.
O que é que tá tocando aí, Lucasinho? Lucasinho, toda vez que ele vê, ele bota umas coisas aqui pra gente ficar ouvindo. Ah, muito é isso. Forró real.
É de São João.
São João, né? Vai fazer um programa especial de São João, vamos vir aqui caracterizados. E.
Ô Gil, eu queria aproveitar o ensejo, deixa eu cortar essa música aqui. Eu sei que o programa não é isso, mas quando eu tinha 13 anos de idade, eu tinha uma banda de forró lá na Bahia.
Sério? Você toca o quê?
Eu tocava triângulo. Tocava, né? Não, mas é verdade. Mas eu também produzia, fazia o som e tudo.
Sim.
E eu tenho aqui, ó, uma que é uma. Olha aí.
Isso é tu? Da sanfona? Não, é um triângulo.
Não, olha
aí. Olha o triângulo, esse triângulo aí. É muita desenvoltura.
Olha a marcação.
É muita desenvoltura, meu velho. Se eu quiser Newton, eles estão fazendo como eu
desenvolver. É, não foi falta de me avisar.
É tu que canta? Ah, bom, né? Também acho que era. Mas deixa de BG. Vamos continuar aqui. CRB e. CRB e Bragantino, Irlan?
CRB.
CRB?
Certeza.
Sem Neto mesmo, mas mesmo assim.
Avermelhou. Tudo certo.
Raul?
CRB.
CRB?
Não é como torcer pro Bragantino, não.
Pelo amor de Deus.
Não é torcer, é palpitar.
É, vamos nem palpitar, isso. Velho. Não dá.
Bragantino, né? Bragantino, o Corinthians B, né? Corinthians D. Né? Todo mundo sai do Corinthians, o Bragantino vai pro Corinthians. CRB, vamos lá, 2-0, CRB? Isso. É, também palpitar aí. Passar aqui também. Falar de Série D, rapaz. Começou a Série D, o maior campeonato do Brasil.
Sim.
Em número de participantes, né?
Gigante.
Só nordestinos são 21 times. Não é pouca coisa não, viu? Vamos começar aqui pelo que já começou nesse final de semana. Santos do Amapá 0, Motoclube 0. O atual campeão maranhense não conseguiu vencer. Jogo pelo grupo A4. No grupo A5, é tudo grupo A, só muda a numeração, né? Depois, Juazeirense 1 e Casa 1. Casa, até pouco tempo atrás, na Série B, né?
Também. House,
por que bota tudo? A1, A2, aí depois, é só um número.
Depois vai ter a segunda fase, aí na segunda fase é grupo B, não sei quanto.
Tabela de vitaminas.
É um campeonato grande, é um campeonato grande. Juazeirense 1 e Casa 1, Maranhão 0, Altos do Piauí 3. No grupo A6, Guarani de Juazeiro 0, Central de Caruaru 1, vencendo fora de casa. O Parnaíba do Piauí 2, CSA 1, começou mal o CSA do nosso amigo João Carlos, né?
E Anderson também.
O Anderson, né? Anderson, João Carlos é do Sampaio. Grupo 7, Galícia lá da Bahia. Perdeu pro Mequinha.
Perdeu pro Mequinha.
2-0 pro Mequinha fora de casa.
Galícia que tá jogando em Jacobina.
Onde muito? Fica Jacobina?
Fica uns 400, 500 quilômetros de Salvador.
É perto da tua terra, Lucajinho? Lucajinho não faz nem. A Bahia
quase é. Quase Chapada. Eles dizem que é a fronteira da Chapada ali.
Carlinhos Bala fez gol, não?
Carlinhos já na América ainda?
Acho que ele continua,
né? A gente que ele tinha saído pra jogar algum time do Rio Grande do Norte, não?
Ele tá na Série D. Ele tá na Série D.
Não é na América.
Não sei que time, mas ele tá na Série D.
É? Tá.
Ele tá em todos, né? O Carlinhos Bala é uma entidade. Todo time tem o seu Carlinhos Bala espiritual.
O cara que fala com Deus, ele deve ser onipresente, né?
Exatamente.
Souza 0, Globo. Souza da Paraíba, o Globo do Rio Grande do Norte. 2-0 pro Globo. Grupo A8, Serra Talhada, o time de Lampião, lá de Pernambuco, perdeu para o vice-campeão cearense, Uniclinic, 1-0. Potiguar de Mossoró 1, Itabaiana de Sergipe, o vice-campeão sergipano, 1-0, Potiguar. Sergipe, campeão sergipano, 1, Flutuífeira 1, Murici 1, Campinense 0. Lembrando, falei aqui do Campinense, que amanhã é a final do campeonato, na quarta-feira agora, né? A final do campeonato paraibano, entre Campinense e Botafogo, já é o jogo da volta. Nem sei quem tá com a vantagem, mas.
É o Campinense
primeiro. Tá Campinense ou Botafogo?
Campinense,
né?
O Botafogo tá bem na Série C, né? Tá no G4 do grupo dele na Série C.
Vamos falar aqui desse time daqui, todos que eu citei da Série D. Algum destaque pra vocês? Dos 21 times nordestinos, algo que só pra
deixa
ser.
Deixa eu chegar no G16 aí.
Chega no G58 aí a gente.
Não, a esperança é que o Campinense finalmente chegue na Série C, né? Pelo amor de Deus.
Você é finalista da Copa Nordeste. Acho que
aquela história tem mantido a base. Né? Pô, e tem uma torcida bacana também, né?
Desses times aqui é. O Icasa, tem um tempo aí, eu também não sei se eu tenho esse carinho por Icasa. Eu posso ser barrista, eles me chamam muito de barrista. Mas eu vou falar do Mequinha, bicho. Pô, a América tem maior história, né? Lá em Recife. É meio que o segundo time de quase todo mundo.
Segundo maior time de Pernambuco, né?
Depois do Santa.
Depois do Santa.
Eu vou dizer pro América. Pô, na Série D, já que eu deixo claro que me atrasou pelo América de Recife. Falar de Série C, já que a gente falou de Série D também, falou aqui do Botafogo. O que é que rolou na última rodada?
Praticamente segunda divisão na Copa do Nordeste, né?
Bicho, eu tava em Natal na semana passada, né? De lua de mel, um abraço de Oliveira, né? Não podia se encontrar, mas eu tava em lua de mel, não encontrava com os caras, né, velho? Pô. E o dia que eu cheguei, tava rolando América e Fortaleza. 3-0 Fortaleza. E quase que na Arena das Dunas, não conhecia, passei por fora assim, não gostei. Conheci também o Frasqueirão, passei de perto do Frasqueirão, bem melhor do que a Arena, de verdade. E eu tava perto da sede do Alecrim, bicho. No bairro do Alecrim lá e tal. Mas eu tava falando isso porque no sábado eu já tava em Recife, mas eu assisti ABC e Confiança 0-0. Bicho, que jogo ruim, velho.
Imagina.
Tava na TV Brasil. Eu assisti cascata no Confiança. Puta merda, velho.
Geninho tá na ABC ainda, não?
Tá.
Vai.
Trouxe o.
É um Pachá.
Trouxe o Todd Marrone.
É.
Todd Marrone, o cara do Black Power, lateral esquerdo. Putz. Horrível.
O Black Power, nome desse, velho. Que pena, velho.
Que pena. E o tal do Nando, que todo mundo disse que era o cara que metia gol no ABC, perdeu um gol de cara, depois saiu machucado. Horrível. Mas teve Remo 0. Teve 3-0, bicho, nesse grupo A da Série C. Começando. Remo 0, Botafogo da Paraíba 0. ABC 0, Confiança 0. Asa 0, River do Piauí 0. O Fortaleza ganhou 2-0 do Cuiabá e o Salgueiro venceu o América de Natal também por 2-0. Classificando até o momento a Fortaleza com 10 pontos, o Botafogo da Paraíba com 7, Salgueiro com 7 e América de Natal com 6 pontos. O Asa também tem 6 pontos, mas está em quinto. Depois vem Remo, Cuiabá, ABC, River e Confiança. Tá passando na TV Brasil, vocês que tiverem a oportunidade. Dá uma sacada na Série C, tá passando bem no esporte interativo. É duro, bicho. É duro.
A gente sabe que é isso, né?
É, passamos por isso.
Eu não conheço.
Não faz conheço. Muito
como
tempo, né?
Como Neto Baiano fala a respeito do Bahia, eu não conheço, sério ser.
É, espero mas... que você conheça, viu?
Não.
Tá muito longe,
passei,
não.
Passei.
Fortaleza, Botafogo, Salgueiro e América. Justos passarem?
É, acho que o Remo acho que ainda vai fazer uma ferida aí. Acho que merece também fazer uma ferida. O Salgueiro acho que não chega longe, não, Gil.
Né?
É, um fogo de palha.
Irlan, concorda com o Raul?
O Fortaleza vai de primeira.
Como sempre.
Primeira, né? Fase.
Como sempre. Pauleira, depois aí que a gente vai ver de novo, né? Se fracassar de novo. Mas assim, a expectativa é que o Remo melhore um pouquinho, né? São muitos times que decepcionam sempre, né? Foi aí que isso, né? Aquele time que você olha, você torce, você... Né? Você porra, vamos.
Agora vai.
O Asa, o ABC, o próprio Confiança, o América, é muito time... Que você não cansou de torcer já e chega.
O perigo é esse, bicho. O perigo é que depois eles se cruzam com o Grupo do Sul. E o mesmo é que o Grupo do Sul Sudeste passe todo, velho.
Pois é. Então, você já tem o seu time pra sofrer. Aí você vai torcer pro nordestino, é pior ainda.
Você sofre
mais
outros.
Mais, né, sofrimento, bicho, ainda.
Mas eu confio. Vou ficar com Fortaleza aqui, eu falo tanto mal Fortaleza, mas vamos lá, Fortaleza, Leão do PC. Vamos subir esse ano. E o Botafogo da Paraíba. Faz tempo que tem um time da Paraíba na Série B, cara. Eu acho que seria legal o time da Paraíba.
Seria bacana.
Na Série B. Então, vou ficar aqui entre Fortaleza e Botafogo, entre os meus times. Com a minha predileção pra a Série C.
É quem deve passar pra segunda fase aí do Grupo do Sul?
Grupo do Sul, por enquanto, tá Guarani.
Fracassado também.
Botafogo de Ribeirão Preto.
Mas esse ano o Guarani tá em primeiro, que é coisa rara.
Né? Caça-Rato tá lá ainda, né?
Não, saiu.
Já saiu.
Já pegou o beco.
Mas saiu pra onde? Pra Catinho?
Um time muito pequeno.
Jardim Tatinga.
Campina do Barreto.
Tá no Duque de Caxias.
Ah, é?
Tá lá?
Duque de Caxias.
Também tá jogando na Série C, o Duque, né? Ou tá jogando na Série D? Tá na Série D. Tá na D, o Duque de Caxias. Boa Esporte e Ipiranga fecham aí os grupos que passariam hoje para a segunda fase.
Se acabasse hoje a Série D.
Se acabasse a Série C, né? Seria o Boa Esporte e Ipiranga. Bem, já a gente falou de tudo aqui, a gente só não falou da Série A, né? Vamos falar da Série A, que a gente não falou também dos times. Vasco 1, Náutico 0. Enquanto a gente fala aqui, o Raul mostrou ali. Dos times nordestinos, o melhor colocado é o Vitória, na 13ª colocação, 9 pontos. Como é que foi o jogo lá, bicho? Contra o Botafogo, 11 da manhã, né, Volta Redonda, você tava lá. Você era uma das 2.000 pessoas que estavam lá, né?
Tomando cerveja, achando que era café, né?
Isso é bom,
pra começar. O time do Botafogo, horroroso. A sensação...
Gol de Sassá, né?
Sim, inclusive. Incluiu o gol de Sassá. Mas, assim, a sensação de ter perdido ponto mesmo. Entrar no jogo com o Dagoberto, que parece que já entra cansado. A opção no banco é um Thiago Real, que é fraquíssimo.
Vem do Bahia, né?
Entrar Wanda, que é outro jogador que ninguém aguenta mais. Então, assim, perder ponto mesmo. E aí, para o azar da gente também, Marinho não estava tão inspirado e Chiesa perdeu 2 gols na cara, né? Então, se tinha alguma chance de vencer, perdeu no primeiro tempo ainda, quando desperdiçou as chances boas. Segundo tempo, para variar, gol de bola parada, bola no segundo toque, né? Alguém raspa.
Aquela casca no primeiro pau, o cara vem atrás.
Igualzinho,
né,
ao Flamengo. E aí, aquele golpe de sorte lá, um gol de um zagueiro que foi pro ataque, né? Vitor Ramos se desembestou pro ataque. Ganhou um cruzamento lá e botou para dentro, assim... Uma sensação de derrota. Todo mundo, assim, no ônibus que a gente fechou pra ir pra Volta Redonda, puto, era pra ganhar mais 2 pontos lá.
Meu passeio foi bom, a Volta Redonda é legal, a cerveja tava boa.
Vem cerveja, pelo menos, inclusive, mais barato que no Barradão, né? É R$5 a cerveja. Bem... Não é barato, mas pelo menos tem.
É. E podia beber no estádio?
Pode, não, lá dentro.
Que beleza. Isso é bom. Vamos falar dos jogos do esporte, já que tem um representante de cada aqui do outro lado da mesa, né? Quer falar do Curitiba? Tagino, e a camisa azulanja? Inclusive, eu falei pra Tagino antes daqui, o Sport tava aqui esses dias, e eu entrei em contato lá com o pessoal do Sport, ver se o pessoal... vinha algum jogador, mas os caras foram hoje pra Santos, aí não deu pra trazer ninguém aqui pra falar, conversar com a gente.
Tu queria conversar com quem, Maurício?
O RH. Dá um um estoque legal lá no RH.
E o pessoal, até ficou ele mandando uma camisa azul pra trás. O pessoal escuta. Sério, a turma lá do esporte que me conhece falou: ah, escuta lá o Baião e tal, mas infelizmente não vai poder levar. E a gente queria mandar uma camisa pra Targina, camisa azul e tal, mas não deu pra se encontrar.
Bater um papo com o Vinícius Araújo.
Não, mas quinta-feira que vem ele joga aqui em São Paulo. Vamos ver se traz, chegarem na terça-feira aqui.
Vamos ver se traz alguém aqui no Baião. Fala aí de Curitiba 3, Sport 2.
Cara, o Sport tomou 2 gols em jogada que começou em lateral.
Famoso lateral na área, escanteio curto.
O primeiro foi no lateral cobrado na área. O outro foi no lateral que o Matheus Ferraz deu aquela espanada que já está o consagrando, né? Já está virando marca registrada dele. E depois tomou uma porra de um gol de escanteio, velho. 3 gols de bola parada, 102 gols de cobrança lateral. Aí não dá, bicho. Aí você vê Diego Souza, Gabriel Xavier, os caras fazendo uma graça ali na frente. Então se... O time tá se ajeitando no ataque, mas com aquela defesa protegida por São Serginho, né? Meu Deus do céu, que jogador horroroso. Horroroso e assim, tá enrolando bem a imprensa lá de Recife, que eu vejo muito colega falando bem dele, que está em todo lugar do campo, que cobre espaço, mas o cara não acerta um passo pra frente. O cara dá um desarme e entrega a bola no pé do adversário.
Tu quer trocar ele pro Bolanha, não?
Meu irmão, eu troco ele por 2 sacos de batata, bicho. Mas tá suspenso, né? Tomou amarelinho lá em...
Providencial, né?
Providencial. Não vai jogar em Santos e, assim, bota os goleiros reserva de volante e vai jogar melhor do que o Serginho.
Falar em Santos, Raul, que joguinho foi aquele, hein? Rapaz.
Não, primeiro tempo, Gil,
dentro de casa,
coisa... Aquele jogo contra o Sport, eu pensei que tinha sido... Pior primeiro tempo que eu tinha visto ultimamente do Santa Cruz. Mas, rapaz, o Santos foi impressionante. A gente não fez nada. E o Santos também não fazia, não criava muito. Horrível. Tudo horrível. Escalou errado, ainda já jogou sem grafite, sem Keno. Entrou com esse triste desse Bolanjo que não dá um passo de meio metro, velho.
Ah, vou falar que...
Ele não domina uma bola, cara.
Segundo o Sport TV, eu tava vendo o jogo da Sport TV... É que era o William, aquele zagueiro do Corinthians, que era o comentarista. Ah. Ele consegue ser pior que Roger Flores, bicho. Sério.
E ele aí, não vem me falar de nervosismo, porque eu é um cabavete da seleção, 31 não, anos,
aí,
porra.
Aí ele veio falar que não, porque jogadores que vêm de fora precisam de uma adaptação
não,
maior.
Precisa não,
precisa de um tempo maior. Ah,
precisa não.
Me poupe, né?
Viva o corporativismo, né? É... Nunca vai falar mal do
E o Santos arrumou aquele gol no final ali.
Um golaço.
Puta golaço, gol. Golaço.
O primeiro também foi um golaço. Né?
Não, é o primeiro. Não, o primeiro. Sim, Zegas,
no tempo. Se fosse 3, tem o Cardoso ali, não pegava aquela bola.
Golaço.
E no segundo tempo, mudou, tirou o Bruno e tirou o Bolanhos. E o time se ajeitou.
Tava jogando com 3 meses, tava jogando sem volante, né? O volante tava sendo...
O volante não tava. Era o João Paulo.
O Leandrinho,
Paulo.
Né? Tava sendo Leandrinho.
Não, entrou o Leandrinho no lugar, exatamente. Bem, mas mesmo assim a gente sufocou o Santos no segundo
levou
tempo.
Gol, né?
E numa bobeira de Leandrinho, que deu um passo errado.
E não deu combate, ficou com medo de dar
foto no passeio. E Léo Moura não antecipou. Bem... Levamos o segundo gol.
O que eu reparei naquele lance foi que o cara ainda deu um tempinho para o Léo Moura chegar e ele não chegou. É.
Você vai cobrar o Léo Moura com 37 anos. As temporadas.
Não, mas eu vou livrar a cara do Léo Moura.
Paulo Baia, quando já estava velho, foi pro esporte. Não foi, não, Targino?
Pô,
jogava de quê? De meia?
Era meia.
Ele historicamente era lateral. É. Eu botar o Léo Moura de lateral, meu amigo, vai tomar.
Mas é falta de opção mesmo, né? Que o reserva dele, Vitor,
inclusive. Mas Léo Moura, quando chegou no Santos, ele fez alguns jogos de meia e não surtiu efeito. Ele não tá mal no lateral direito.
Mas aquela jogada.
Mas não vou botar na conta dele, não.
Mas você não pode cobrar que ele vai e volte como ele jogava fazendo no Flamengo. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso. Ele vai, se ele for, alguém vai ter que cobrir ele.
É. E levamos o segundo gol e pronto, fechou o caixão. Ficou comprovado que o Santa Cruz. Falta elenco pro Santa Cruz, não é possível. 3 jogadores titulares absolutos e não tem uma altura, um meio altura, não tem na reserva. Tirou quem? Tirou o grafite, tirou o William.
Essa questão
não teve,
que
velho.
Todo mundo fala que Série A, 38 rodadas, tem que ter elenco, né?
Sim, só
que
titular.
Os 3 times aqui estão sentindo isso, né? Quando o Marinho não joga bem, já era. O Sport tá dependendo muito do Diego Souza, o dia que ele. Né? E o Santos tá dependente de grafite, né?
Só falar de uma polêmica, mas que acabou essa polêmica hoje. Nem o Grafite nem o Keno jogaram contra o Santos. E muita gente falou que para não fazer a sétima partida, que os dois jogadores poderiam ser negociados e tal. O Grafite já tinha renovado o contrato, então não seria uma multa muito alta para tirar ele do Santa. E o Keno, teve especulação que o São Paulo queria levar o Keno. E até rolar o Rogério na troca, né? Mandar o Rogério pro Santa e tal. É, pra mim era sempre meia dúzia, mas acabou hoje que o Santa renovou.
Comprou 60%, né, do passe de Keno e renovou até 2018.
Mas, mais do que renovação, acho que os três times aqui, há um mês, eu acompanho muito o pessoal do esporte e falando que há um mês o Arnaldo Barros, lá, né, o diretor, falou que aguarda e tá vindo reforço faz um mês que nem dá mais declaração. Nem especulação esporte
quem
mais, né?
Quem quer jogar num time que abre mão das suas cores tradicionais pra ficar com aquele diabo daquela camisa azul. Quem quer jogar, pô? Domingo foi claro, pô. O Coritiba olhou pra aquilo e falou, esse time com camisa da Pacalolo aí, isso não é esporte não, vou pra cima dos caras, velho. É assim, essa minha bronca com a camisa azul, eu já, sei lá, tá tomando proporções meio malucas assim.
Na ilha isso é muito repercutido, né? À toa que o pessoal queria mandar uma camisa azul pra você. Isso tá sendo repercutido, você tá sendo um bastião da camisa azul.
Ilan, oi. Vitória jogar, sei lá, de laranja.
Já jogou de cinza, né, o Vitória?
Fez um de laranja, né?
Infelizmente nunca rolou muita prazepada, não. Acho que pelo fato do azul ser do rival, aí, assim, seria muito inaceitável. Aí talvez aparecesse um verde, eu não duvido que um dia apareça um verde. Mas nunca aconteceu, não. O terceiro sempre era um vermelho, um preto.
É porque o esporte também tá abusando de jogar com esse azul.
Quando não precisa, ele usa.
Ele quando não precisa, usa. É. Domingo, Coritiba é verde e branco.
Mas não, mas é a história que não pode ter nenhum tipo de peça que se combine. E o esporte, tanto o padrão 1 como o padrão 2, que é aquele preto com laranja também, o preto e cinza, os dois calções são pretos e o Coritiba tem calção preto.
Sim, mas o uniforme titular agora não é todo vermelho lá, o tubo de ketchup?
É. Não tem
conversa.
Não tem desculpa.
Longe de mim.
Se jogar fora de casa, você joga de azul, é isso?
Podendo usar o uniforme 1.
Contra o Flamengo, teve que usar o uniforme azul, porque o Flamengo tem as mesmas cores. Uniforme 2. O uniforme preto não pode, porque tem que ser aquela frescura monocromática, aquela putaria lá. Mas não tinha pra que jogar com Coritiba de azul. E jogou. E provavelmente vai jogar contra o Santos amanhã, ou quarta-feira, dia 15, né? Pra nos localizarmos, né? E contra o São Paulo aqui, provavelmente de novo vai jogar de azul.
Com certeza. Mas contra o Santa foi azul?
Foi azul.
Aí eu fico imaginando, você vai dizer assim, estive naquele jogo do Arruda, o time tava muito mal, ganhou de 1-0 do rival na casa deles e tal. Aí você mostra o vídeo pra uma criança. Assim, que time é esse, pelo amor de Deus? Esse uniforme azul?
Não, o
clássico.
O Chico Sá soltou no Twitter, né, que não dava nem pra comemorar que o Sport deu uma lapada no Santa Cruz, porque tá de azul, pô.
Não era o Sport.
É a sensação que dá é essa. Quando perde, é um time azul que perdeu. Mas quando ganha...
Deve estar vendendo meia camisa, né? Pra estar usando tanto.
Vende.
Pelos jogos que a gente vê na TV, é tudo azulzinho na arquibancada lá.
Pode ir na Ilha do Retiro. Acho que tá nos seus 30% ali, é de camisa azul mesmo. Não são só as camisas oficiais, né? Usa... Piratinha também, tá fazendo sucesso no mercado alternativo.
Viva Dante Barreto!
Viva Dante Barreto! E assim, o fundo do poço ainda não chegou. O fundo do poço vai ser jogado de azul na ilha. Aí é o fundo do poço. É. Se isso acontecer de jogar de azul na ilha, com todo respeito, quebra as carteirinhas de sócio que
não tô calmo.
Você tocou numa coisa que...
Essa história do sertão.
Toca, Lucasinho.
Padre Vieira falou.
O jumento é nosso irmão. Vamos passar aqui pro próximo. Tema, trouxemos aqui Ivan Simões pra isso, né? Hoje, a gente tá falando aqui, tem três representantes do Nordeste na Série A. Tem um campeonato regional cada vez mais fortalecido. E a paixão das torcidas por seus times locais está em crescimento. O futebol nordestino vem se destacando no cenário nacional cada vez mais. E Irlan Simões hoje vai falar um pouco o porquê desse crescimento e a relação dos clubes, empresas, dinheiro e uma análise aí dos últimos anos que explica um pouco essa nova realidade do futebol nordestino. Irlan, esse estudo que você está fazendo aí, explica um pouquinho para a gente, para a gente poder debater aqui no programa.
Na verdade, sim. Isso é um levantamento que eu fiz, aquele dia que você está inspirado em pegar dado, né? Fazer tabelinha.
CDF.
Né? Fazer tabelinha e tal, você larga tudo que você tem que fazer, os compromissos, vai fazer coisa que não tem nada a ver. Aí tem aqui essa tabelinha que eu fiz e pra fazer uma análise mesmo, assim, qual é o peso que esses clubes empresa de São Paulo, agora de Minas, considerando também Chapecoense como um clube empresa, a gente pode até discutir se realmente é ou não é, mas como é que, desde o começo da Série A, pelo menos, eles têm ganhado muito espaço no futebol brasileiro, têm crescido em número, inclusive, e sempre na disputa com os clubes nordestinos para pegar a vaga para a Série B e para a Série A, eles têm levado a melhor.
Sim.
Isso mudou um pouco nos últimos anos, e aí eu acredito que a Copa do Nordeste tem um papel, a gente pode conversar também sobre isso, mas a grande questão é isso, não só pensar na Série A, porque a Série A, ela, uma vez que você tem 12 times considerados grandes, que recebem valores de cota televisiva muito superior dos outros, então você teria ali, obviamente, só 8 ou, às vezes, 9 times, né? Assim, considerando que sempre tem alguém da Série A na Série B.
Né?
Um dos grandes clubes sempre está na Série B.
Um dos 12, né?
Dos 12.
Sempre o do Rio, né?
Ou o Palmeiras quase também sempre. Já foi, né? Era para ter sido de novo.
Foi também, né?
E aí, considerando assim, como é que tem sido a configuração da Série B, por exemplo? Esses clubes que a gente fala, que não são os cabeças do Nordeste. Por que não estão chegando à Série B ou quando estão na Série B? Porque toda hora caem para a Série C. Então, se você considerar num histórico, essa relação dos clubes empresa, ele tem um peso muito grande. Porque não é só, você não está disputando só com os clubes tradicionais do centro, obviamente Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas, nem só com os tradicionais do próprio Nordeste, com principalmente os baianos, pernambucanos e cearenses, e não só paranaenses, também são muito fortes, e os catarinenses, que nos dois últimos anos mostraram uma força, mas não, a gente sabe que não vai durar tanto tempo. Esses clubes empresas, se você pegar historicamente, estão lá, pelo menos na Série A e B juntos, estão sempre com 8 clubes, 7 clubes, enquanto o Nordeste fica ali variando entre 10 e 9 clubes.
Ou seja, e Série A e Série B, né?
Isso, entre a Série A e a Série B. Considerando que a Série B é aquela coisa, né? Como os nossos clubes não são entre os grandes do Brasil, eles vão sempre flutuar, subindo e descendo. O histórico do futebol nordestino é exatamente isso, né? Você tem sempre 2 ou 3 clubes. Em 2015, aconteceu só do Sport estar na Série A, não foi?
Sim, sim.
Exatamente. Mas aí também foi aquela coisa, o Vitória bateu na trave, não subiu. O Ceará bateu na trave, não subiu, o Vitória foi rebaixado também na última rodada.
2014,
com,
né?
De 2014, 2014, junto com o Bahia. Que era exatamente assim, sempre subia um, caía um. Uhum. Ou caíam dois, subiam dois.
Aquela velha história do Flanelinha, tá guardando a vaga do outro.
A grande brincadeira que rola, inclusive entre os rivais, né?
Sim.
Guarda minha vaga aí, o Náutico já tá gritando pra vocês, né? Inclusive. Segura minha vaga, chegando. Então, assim, em termos gerais, ainda não teve uma mudança considerável. Esse ano corre um grande risco positivo de não cair em um clube nordestino e o Bahia subir. E a gente vai ter desde o começo, primeira vez, desde o começo dos pontos corridos, tirando a primeira edição que tinha 24 times, então
sim,
não dá para considerar.
Desde chegou nos 20 times, né?
A primeira vez que a gente vai ter 4 times nordestinos na Série A.
Um quinto da Série A, né? Isso é muito.
Eu não acho Nordeste. Que é muito, não.
Não, considerando.
Finalmente o Nordeste vai igualar Santa Catarina, né?
Isso.
Pelo menos uma vez.
Né? O Nordeste vai fazer um estado, né? É complicado. O que eu vejo muito desses clubes de empresa, não sei se vocês concordam comigo, é que a maioria também é o flip, né? É o golfinho que vai lá em cima, faz uma gracinha e depois some. Aí a gente vai com o Barueri, Guaratinguetá, bota até o Icasa nesse rolo aí também. Acho que o que tá mais durando é a Chapecoense, você considera a Chapecoense um time empresa, né? Pensando que ali é tudo a parte do agronegócio catarinense.
E prefeitura,
né?
Também.
E prefeitura, né?
Tem uma participação grande ali. Mas
agora
assim,
tem uma diferença do Chapecoense, que é um time que tornou-se time, clube empresa, né? Não é uma coisa que surgiu como o Guarulho,
empresa, né?
Como surgiu.
Já tem uma história, né?
Já tem uma história antes de virar clube empresa, digamos assim.
E aí o grande diferencial do Chapecoense também é isso. É um clube que ele tem o interesse de estar na Série A. É essa questão. Existiu, tem um público que dá uma força.
Tem uma
e
torcida,
cobra,
né?
Resultado, etc. Cobra resultado. Mas se você pegar aqui, ó, vou listar o de 2008 pra cá. São Caetano, Brasiliense, Bragantino, Duque de Caxias, Guaratinguetá, Boa Esporte.
Boa Esporte é bronca.
E Oeste. Olha o nível dos times. Se você chegar no estádio desse time, não tem 1000 pessoas. E olha lá. Barueri sumiu do mapa. Sumiu do mapa. Eu vou até falar já sobre ele.
Só jogou na quarta divisão do Paulista, né? Se não me engano, o Barueri.
Sim, tomou 10 jogos, tomou 10 pauladas.
É.
Foi exatamente isso. São Caetano também está aí, decadente, deve fechar as portas.
O Bragantino está segurando ali na Série B e é ele que é o grande questão. Ele explica muito.
Ele tem a parceria com o Corinthians, né? Isso também.
De receber jogador, né?
De receber jogador
e
tal, tal.
E aí, foi, acho que teve a última vez que eu vim aqui no programa, a gente discutiu a questão...
Do Salgueiro.
Foi o Tu Taba. Eu acho que o presidente deu uma entrevista, foi até Tagino que comentou, que deu uma entrevista falando que ficar na Série B para ele era de boa. Veja, tem a vitrine, você não tem muito custo, seu time não vai tomar porrada rudo para ser rebatizado de novo. Então, para ele, ali, segura a Série B. Você tem pelo menos 5 times, estão sempre segurando essas vagas na Série B.
Não tem torcida, né?
Não, não cai, ninguém... não sobe. E aí você pensar, enquanto futebol nordestino, isso é um entrave, isso é uma barreira, claro, um funil. Sim. Que acontece. Então, por assim, aqui a gente tem um debate de não ser muito barrista, então vamos ser clubista no sentido mais amplo. O clube do Nordeste tem que torcer primeiro para a derrocada desse clube empresa. Toda vez que cair um, comemorar, soltar rojão, fazer São João fora de época. E, obviamente, para ocupar esses espaços na Série B. Porque isso faz uma diferença muito grande no contexto geral. Até porque quando você tem uma Copa do Nordeste, que todos os clubes estão ligados e estão construindo um processo, uma Liga do Nordeste, para ser fortalecida, que deixe de ser apenas um torneio que dê dinheiro. Que Sim. seja uma coligação, né? Dos clubes do Nordeste. Você vê, esse caso da Primeira Liga, os catarinenses... embarcaram no bonde de Flamengo e Fluminense, só tomaram porrada. Perceberam, não vai dar em nada. Primeira Liga fracassou. A Liga do Nordeste tem outro contexto. Tem condição de formar um bloco político forte dentro da CBF para pautar a Globo, etc. Entendeu? Então, eu acho que o fortalecimento do futebol nordestino passa
acho
muito
que é por isso que
também.
Eles querem criar, né? Acho que os principais clubes e as federações querem criar uma segunda divisão da Copa do Nordeste.
Quem já defende
existe
que já,
essa ideia.
Já faz um tempo, né?
Estou devendo esse regulamento, inclusive.
É, né? Você falou que ia trazer aqui esse regulamento. Acho que a partir do. Acho que no ano que vem, ficou algum grande fora, um grande nordestino fora da Copa do Nordeste? Não, acho que classificou todo mundo.
O Ceará,
é.
Santa Cruz não disputou ano passado.
Mas estou pensando no próximo ano, porque a ideia dos caras...
O Náutico, bem...
Encabeçado pelo pessoal da Federação Cearense, que é para manter, pelo menos no início, na Série A, os principais. Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória, Santa, Náutico, Sport. Mas já não poderia ser no próximo ano por conta do Ceará.
Sim.
Mas então... E que depois disso começasse a criar a Série B do Nordestão e o estadual serviço como classificatório para a Série B do Nordestão. A gente acabaria com os estaduais, fortaleceria muito mais, de certa forma, até o estadual seria esse objetivo dos clubes do interior, de clubes que não estão na Série A da Copa do Nordeste, conseguir entrar na Série B da Copa do Nordeste, e os clubes da Copa do Nordeste brigarem ali para um campeonato mais forte, né?
Primeiro semestre, garantir umas 15 a 20 datas para cada time... Só disputar o Campeonato do Nordeste.
Jogar só domingo, né?
Quarto domingo. Deixa né? A Copa do Brasil, tá nas fases iniciais ali. E só fim de semana. Com o primeiro semestre, jogo domingo e quarta cansa, bicho. Cansa.
Vai ser assim até o final do ano, né? Quando, se o cara for olhar.
O primeiro semestre é mais puxado, realmente. Porque você junta estadual, junta. Início de Copa do Brasil e Copa do Nordeste encavala tudo.
Se alguém estiver na Libertadores, tanto, cara. Então já era, né?
Pois é.
Mas se tá na Libertadores, não tá na Copa do Brasil. É. Então é uma data pela outra.
É que vale.
Vamos brigar por isso cada vez mais aqui no Baião de Dois. Edgar Morão, Edgar da Bahia, né?
É.
Aumenta aí.
Deputado.
O bom da festa está em lá.
Deputado? Tira. Não é mais não?
Não, tira. Vendo com o polícia, pode tirar, bota outra coisa melhor aí. Vamos falar do quadro Histórias do Futebol Nordestino.
Agora eu me perdi aqui.
Bora, Lucasinho, não se perca com o Edgar Morano.
Vai se perder por aí, Lucasinho.
De 2 e da Central 3, eu sou Júnior Vilela, editor do Futebol Eterno. Com muita honra, a partir de hoje vou participar desse podcast conduzido por Luiz Mendes, Targino e outros grandes amigos para falar de ídolos e times históricos do futebol nordestino. Para começar, vamos voltar no tempo até o distante ano de 1974, uma era dourada do futebol brasileiro. E se eu perguntar quem era o melhor lateral direito daquela época, é bem provável que vocês digam Carlos Alberto Torres, Zé Maria do Corinthians, Nelinho do Cruzeiro. Mas, na verdade, quem brilhou naquele ano foi um rapaz magricela, de muita velocidade, que atacava e defendia como os grandes alas de fôlego infinito. Trata-se de Francisco das Chagas Veras, conhecido como Louro, o Magro de Aço. O camisa 2 do Fortaleza fez uma campanha brilhante no inchado Campeonato Brasileiro de 1974. A competição contava com 40 times de todos os cantos do Brasil e o Fortaleza teve um bom desempenho. O Leão do Pici se classificou na primeira fase e ficou em terceiro no Grupo B do segundo turno. Não foi o suficiente para avançar até as semifinais, mas deixou uma boa lembrança aos tricolores. Louro foi o grande destaque daquele time, mantendo uma regularidade impressionante. Suas atuações garantiram a bola de prata da revista Placar como o melhor lateral direito do campeonato. Pode parecer pouco, mas até hoje, nenhum outro jogador do Fortaleza foi premiado com uma bola de prata. O Magro de Aço ainda foi campeão cearense naquele mesmo ano e em outras duas oportunidades. É considerado o maior lateral direito da história do Fortaleza, não só pelo que fez dentro de campo, e agora é que vem a história mais interessante. Louro era apaixonado pelo tricolor e deixava isso claro na maneira mais chamativa possível. Naquela época, ainda como atleta, o lateral tinha uma banda chamada Leões, em referência ao mascote do clube. Além disso, Louro possui uma casa e um Jeep Willys 64 com escudo e totalmente pintados com as cores do Fortaleza. Isso mesmo, uma casa e um Jeep azul, vermelho e branco. Tempos diferentes, não é? Mas vocês conseguem imaginar algum atleta hoje em dia circulando com um Jeep tricolor ou morando com uma casa com o escudo do time pintado na fachada? É difícil, né? Mas enfim, na próxima semana a gente volta com outras histórias do futebol e um grande abraço para todo mundo. Valeu, galera do Baião de 2.
Esse foi Júnior Vilela, editor da página Futebol Eterno, que agora começa essa parceria.
O Garanhão de Garanhões.
O Garanhão de Garanhões, o homem do 7 de setembro, o caba do Parque Ruben van der Linden. O famoso pau-pombo. Júnior, valeu aí. Até a próxima semana e torceremos para mais louros no futebol nordestino, né, cara? Apaixonado pelo time. Tem Tarja Preta hoje?
Bora!
Tarja Preta, Lucasinho!
Vai fechar hoje com a música de Lucasinho. Tarja Preta não tava no roteiro, então vocês me avisaram
esse Esse programa tá sendo maravilhoso.
Tarja Preta, calma, é Tarja.
Opa, relaxa.
É ar vivo, né?
Bora essa porra vivo, bora essa porra.
É tarja preta, é tarja preta. Tem que ter receita. É tarja preta, é tarja preta. Pode fazer mal pra você.
Maurício Targino.
Vamos falar da malfadada seleção brasileira. Esta entidade que hoje só causa asco e piadas em seu povo. Mais um vexame, mais uma eliminação com um gostinho diferente. O craque do time, aquele do nome impronunciável, o cara que não gosta de pagar imposto, estava nos Estados Unidos junto, não com a delegação, mas estava nos Estados Unidos curtindo férias. Curtiu da arquibancada ou alguma boate a eliminação do Brasil e soltou os cachorros, né, dizendo que eram todos contra eles. Na verdade, ele errou um pouquinho no foco do discurso, né? É a CBF contra o próprio futebol brasileiro, né? E é só uma ponta do iceberg que começa na extinção dos campos de várzea, na transformação dos campeões de escola em campeões de futebol society gourmet, e uma geração de jogadores mimados, jogadores que ficam bêbados com duas cervejas e acham que podem jogar bola. Projeto Brasil fora da Copa 2018 tá de pé. Vamos embora.
Geração Skolbit, né?
Geração Skolbit. Geração Ice, né?
Geração Ice.
É. Acabou. Ainda bem que existe o futebol nordestino para
resistência,
para,
né,
resistir a isso, porque acabou. E agora vai virar Corinthians, a seleção brasileira vai virar Corinthians, com o Tite, a comissão lá e todo mundo, pronto. Corinthians Brasil.
A minha expectativa é que, minha conclusão é que Dunga era a última esperança de que a gente não passasse vergonha na Rússia em 2018. Mas Mas agora ele cai, a gente deve se classificar pra Copa e vai passar vergonha sim. Com certeza vai passar vergonha.
É. Abraço! Ronaldo vai falar, desculpa.
Não, não, eu sonho um dia eu ver o Brasil eliminado na primeira fase de Copa do Mundo. Acho que esse... Não se classificar, ok, mas cair na primeira fase acho que é muito mais humilhante.
O ensaio foi bonito, né?
O ensaio foi bonito.
Meia rolou isso. Mas o ensaio agora já foi bonito, né? Só fez gol no Haiti. Que beleza, que beleza. E sai reclamando de arbitragem, né? É. Parece esporte.
Bora Estagino, Raul Holanda, Lucas Gin, o homem de Caculé e Irlan Simões mais uma vez aqui com a gente. Obrigado todo mundo. Voltamos na próxima semana. Correr porque o Trivela vem aí. Abraço!
Abraço!